Boletim do JN. A informação por trás da tela.
A semana que passou foi coroada no cenário político pela divulgação das pesquisas IPEC e Datafolha de intenção de voto e pelas especulações em torno do jantar que reuniu o ex-presidente Lula e o ex-tucano Geraldo Alckmin. Às vésperas de 2022, o cenário político se reordena e dá voltas, muitas voltas, assim como a mídia. Vejamos. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o Boletim do JN, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana.
Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais.
O tom comedido está prevalecendo nas edições do JN já há algum tempo. Eu penso que, de fato, estão avaliando por onde caminhar, porque as mudanças do cenário político estão sendo muito bruscas e desafiadoras. Esse tom comedido mostra um recuo estratégico, sem dúvida. Mas isso não significa que o jornal esteja abandonando, já de antemão, os amigos antigos. Só estão, de fato, avaliando como agir diante das mudanças. E essa perspectiva dialoga muito de perto com os resultados das pesquisas IPEC e Datafolha, que foram divulgados na semana que passou. Ambas as pesquisas mostraram Lula com quase 50% das intenções de voto, ou seja, mostraram que o ex-presidente pode, de fato, ganhar ainda no primeiro turno da eleição. Mas, sobretudo, as duas pesquisas foram um grande banho de água fria para Sérgio Moro e os alucinados pela perspectiva da terceira via. Um mês após a filiação espetacularizada do ex-ministro de Bolsonaro ao Podemos, com toda a exposição midiática em todos os veículos, dia após dia, Sérgio Moro não está fazendo bonito. Pelo contrário, ele não decolou nas pesquisas, está com apenas 6% das intenções de voto, apesar da fonoaudióloga para minorar os efeitos do marrequês. E a mídia, é claro, já está puxando o freio de mão em relação ao ex-ministro de Jair, que apareceu muito pouco no noticiário na semana que passou. Mas a disputa eleitoral ainda está no começo, devemos acompanhar com bastante cuidado. E outro fato muito quente que agitou a semana e que merece destaque foi o jantar organizado pelo grupo Prerrogativas, que reuniu, no domingo à noite, Lula, Alckmin e um espectro variadíssimo de políticos, de Simone Tebet a Marta Suplicy, passando por Omar Aziz. O evento, lotado por políticos de vários espectros e matizes, foi de fato a verdadeira e potente frente ampla contra esse retrocesso civilizatório de Jair Bolsonaro, mas também contra a hipocrisia da anticorrupção falseada de Sérgio Moro. Não tenho dúvida de que ambos foram golpeados por esse evento bastante concorrido. Temos ainda, para abrilhantar ainda mais o cenário já bastante aquecido, declarações muito interessantes de velhos conhecidos da mídia, como Merval Pereira, Eliane Cantanhede e Miriam Leitão. Eles são, de fato, grandes termômetros dos humores da mídia corporativa. E na semana que passou, os três, em momentos distintos, deixaram claras quais são as percepções do momento. Bolsonaro inviabilizou o Brasil, ou seja, inviabilizou o funcionamento do capitalismo no formato nacional. E além disso, Sérgio Moro não se consolida como solução. Merval, Miriam e Cantanhede reproduzem a percepção, que é uma percepção dos grupos dominantes, da elite. Assim como também sabem que o Brasil era mais feliz e muito mais civilizado sob os governos petistas, Lula em especial. Com o golpe e a eleição de Jair, fizeram uma aposta errada e o ogro incomível saiu totalmente do controle. Agora, a elite precisa novamente de Lula para colocar as coisas no lugar. As falas desses três articulistas denotam certa hipocrisia? Com toda certeza. Mas são falas importantes? Muito, porque sinalizam os humores, a constatação do desastre e a disposição da mídia a baixar as armas. Ou seja, por hora, não veremos no JN fundos vermelhos com canos carcomidos por onde escorre muito dinheiro, como ilustração das reportagens sobre Lula. E é essencial vermos esses movimentos como indicativos de que tais grupos, de que Merval, Miriam e Cantanhede são porta-vozes, deram com os burros na água. Não estou dizendo que esses grupos se tornaram melhores amigos dos governos petistas, de Lula, do PT, enfim. De forma alguma, não se trata disso. É um jogo. E esses grupos perderam por hora e terão de se aliar e alinhar a Lula, mesmo sem nutrir nenhuma simpatia por ele. É do jogo. E por fim, não posso deixar de falar da minha tristeza com o encerramento das atividades do El País Brasil, após 8 anos por aqui. Acho de fato uma pena enorme, porque o jornal cumpria sim um papel muito importante nesse cenário da mídia corporativa brasileira. Acompanho desde antes do golpe e via com muita alegria a possibilidade de ter acesso a outras vozes, outros pontos de vista, o que não temos, não vemos na mídia nacional. Sem dúvida, o El País Brasil fará uma falta enorme no ano muito louco de 2022. Um abraço a todos vocês. Quero agradecer muito pela parceria neste ano tão intenso e muito louco. Nos vemos em janeiro com muito gás para os desafios do próximo ano. Boas festas e um grande abraço. Este foi o Boletim do JN da semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.